Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e sete minutos, muito boa tarde para você. Hoje, quarta-feira, 6 de maio de 2026, está no ar o Jornal do Meio Dia. A partir de agora, você fica bem informado. Eu sou Carla Menezes, ao meu lado, Tony Matioli. Tony, boa tarde para você.
Boa tarde para você também, Carla, e ouvintes do Jornal do Meio Dia.
É isso, o Jornal do Meio Dia tem o oferecimento Natura Ilhéus. Nesse Dia das Mães, retribua todo o amor com um presente especial da Natura Ilhéus. Avenida Tiradentes no centro, Mix Mateus. Comemore ofertas especiais com sua maior inspiração no mês das mães no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Agora 12 horas e 7 minutos, vamos às manchetes dos principais jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
A gente começa com o jornal Tribuna da Bahia, Salvador. Média de preços para o Dia das Mães sobe abaixo da inflação.
Jornal Meio Norte, Teresina. Justiça mantém preso o mecânico que espancou a própria esposa em Teresina.
Jornal do Comércio, Recife. Baixa procura marca. Primeiro mês de plataforma de medida protetiva em Pernambuco.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Operação no Ceará e em Minas Gerais mira organização suspeita de movimentar mais de 500 milhões de reais.
Tribuna do Norte, Natal. Redistribuição dos royalties do petróleo volta ao STF e pode impactar na arrecadação do Rio Grande do Norte.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Suspeito morre em confronto com a polícia e dois são presos em operação.
O Imparcial São Luís, ex monitorava redes sociais e não aceitava novo relacionamento de estudante morta no Paraguai.
O Dia Rio. Daniela Mercury vira ré em processo por show pro Lula financiado com verba pública.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, funcionária da ONU, é afastada após agredir atendente de fast food na Asa Norte.
E Folha de São Paulo, presidente do TST vai cortar salário de juiz por faltar à sessão para dar palestras remuneradas.
12 horas e 9 minutos, hoje no Jornal do Meio Dia teremos entrevistas, vamos conversar com o Johnny Melgaço, ele que é do Ilhéus Eventos, do site Ilhéus Eventos, e a nossa pauta hoje é a segunda edição da feijoada do Ilhéus Eventos, daqui a pouquinho aqui no JMD. 12:10, vamos de destaques, vamos abrir o Jornal do Meio Dia, a gente sempre abre trazendo uma notícia de Ilhéus e a gente começa falando de Prefeitura de Ilhéus reforça compromisso com a educação e o futuro das crianças ilhéenses. Portanto, a educação das crianças tem sido prioridade para a Prefeitura de Ilhéus. A gestão segue fortalecendo a rede municipal de ensino com investimentos, melhorias estruturais e valorização dos profissionais da educação, garantindo mais oportunidade para o futuro de filhas e filhos das famílias ilhéenses. Os resultados desse trabalho já começam a aparecer. Ilhéus registrou um crescimento de 73% no índice de alfabetização em comparação com 2024, um avanço que demonstra o empenho da rede municipal em garantir que mais crianças aprendam a ler e a escrever na idade certa. A meta da prefeitura é ampliar ainda mais os indicadores ao longo de 2026. Além do fortalecimento pedagógico, a administração municipal também vem investindo na renovação de mobiliário, aquisição de equipamentos e também na realização de reformas nas unidades escolares, proporcionando ambientes mais adequados e acolhedores para estudantes e educadores. A gestão também mantém um diálogo permanente com os trabalhadores da educação, entendendo que valorizar os profissionais é fundamental para oferecer um ensino de qualidade. Entre os avanços assegurados estão aí o cumprimento da tabela salarial dos servidores não docentes, com reajuste alinhado ao índice do salário mínimo, além do pagamento do piso nacional do magistério para professores efetivos e contratados. A Prefeitura de Ilhéus reforça que todas as ações são conduzidas com responsabilidade fiscal e planejamento orçamentário, buscando equilibrar as contas públicas sem deixar de avançar na melhoria da educação.
Olivença recebe serviço de manutenção e limpeza. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, SECSUB, iniciou nesta segunda-feira a operação de limpeza no distrito de Olivença. O trabalho começou pelas margens da rodovia, principal via de acesso à localidade, e seguirá para as ruas adjacentes ao longo da semana. As equipes realizam serviços de roçagem do mato e remoção de resíduos. O serviço visa melhorar a visibilidade e a segurança de quem circula pelo local. Esta operação também evita o acúmulo de lixo e a proliferação de mosquitos transmissores de doenças, como a Aedes aegypti, contribuindo com a manutenção da saúde pública. A Prefeitura reforça que segue com o cronograma de serviço para manter os espaços públicos limpos e organizados em todos os bairros.
Agora 12 horas e 13 minutos, 12:13, infelizmente, né? A gente continua aqui com notícia de Ilhéus, viu, Tony Mattioli? Porque, infelizmente, a violência extrema com requintes de crueldade voltou a assustar moradores de Banco Central, distrito daqui de Ilhéus. Nessa madrugada, mais um homem foi assassinado e teve a cabeça decapitada jogada em via pública, revelando a insegurança e a ausência, né, do Estado para reprimir a criminalidade. Na cena da barbárie, parte do corpo da vítima, apenas identificada por negro e que trabalhava com jogos do bicho, foi encontrada na sala de uma residência em uma poça, né, enquanto a cabeça estava na rua. E a gente traz essa notícia triste aqui, tão triste que eu não vou nem continuar lendo ela todinha, mas vale registrar que é o segundo assassinato com o mesmo requinte de crueldade, a segunda, né, pessoa que morre no distrito aqui da cidade de Ilhéus com esse mesmo requinte de crueldade. Teve a cabeça decapitada e agora foi o caso aí nessa madrugada em Banco Central também aconteceu isso. E a gente, infelizmente, tem que noticiar aqui. 12:14, vamos de notícias regionais.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Ainda 12 horas e 14 minutos, a gente continua falando, né, sobre notícias do setor policial, porque foi preso na Bahia um suspeito de participar do estupro coletivo de duas crianças e foi transferido, ele foi transferido para São Paulo, onde aconteceu esse crime. O indivíduo estava na Bahia, viu, Tony Mattioli?
Geralmente eles fogem, né? Pensa que o mundo é grande, vai ter escapatório, quer dizer, vai escapar, não vai ficar ileso. Mas a justiça sabe hoje, né, com o mundo tecnológico, sabe onde todo mundo está.
Pois é, e o suspeito de participar do estupro coletivo de duas crianças em São Paulo foi transferido ontem para a capital paulista. O avião saiu no final da manhã do aeroporto de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, e chegou no aeroporto de Guarulhos no início da tarde. O homem foi identificado como Alessandro Martins Santos, de 21 anos. Ele foi detido na última sexta-feira, dia 1º, no distrito de Serrana, no município baiano de Brejões, no Vale do Jiquiriçá. Além do adulto, outros 4 adolescentes com idade entre 14 e 16 anos foram apreendidos. Os suspeitos vão responder por estupro de vulnerável, divulgação de imagens e corrupção de menores. O crime ocorreu no último dia 21 de abril, na zona leste de São Paulo. As vítimas têm 7 e 10 anos. A polícia obteve conhecimento do caso 3 dias depois, após a irmã de um dos meninos ver imagens dos abusos circulando na internet. Ela procurou a delegacia para registrar a denúncia e os suspeitos foram identificados em 5 dias. Olha, segundo o G1, que é a nossa fonte aqui nessa matéria, o Alessandro, ele confessou ter participado do crime e afirmou que deixou a capital paulista após ser ameaçado por criminosos. E de acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram atraídas ao local do crime com um convite para jogar pipa. Os suspeitos conheciam as crianças e se aproveitaram da confiança para cometer os abusos. A investigação do caso é feita pelo 63º Distrito Policial da Vila de Jacuí, em São Paulo. Lamentável, triste.
Observe que os criminosos, deve ser o Tribunal do Crime, descobriu e aí ele teve que fugir, porque não esperou, né? Não fez essa maldade aí com os menores, porque não esperou, justamente. Olha, o STJ rejeita embargos da Bahia e decide que mudança sobre TCM vale apenas para o futuro. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, não conhecer os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acordão que declarou institucionais dispositivos da Constituição Baiana e de lei complementar estadual relativos ao Tribunal de Contas dos Municípios. Na mesma sessão virtual realizada entre 10 e 17 de abril de 2026, o plenário determinou, de ofício, a modulação dos efeitos da decisão de mérito, conferindo-lhe eficácia prospectiva a partir da data de publicação da ata do julgamento. Os recursos já haviam sido apresentados pelo governo baiano contra o acordão, que julgou parcialmente procedente a ação direta em inconstitucionalidade movida pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Na ocasião, o tribunal declarou inconstitucional a expressão "e pelo Tribunal de Contas dos Municípios", contida no artigo 71, inciso 1º da Constituição do Estado da Bahia, bem como do artigo 3º da Lei Complementar Estadual de número 6 de 1991. Além disso, o STF proclamou a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto da expressão "os tribunais", constante do artigo 91, inciso 3º da Carta Estadual, incluindo o Tribunal de Contas dos Municípios da obrigação de prestar contas à Assembleia Legislativa, restrição que passou a valer apenas para o Tribunal de Contas do Estado. Ao analisar os embargos de declaração, o relator ministro Nunes Marques destacou que o recurso foi interposto fora do prazo de 5 dias úteis previstos no artigo 1023 do Código de Processo Civil, sem que a Fazenda Pública fizesse jus à contagem em dobro. Esse entendimento, já consolidado em precedentes da Corte, levou ao não conhecimento unânime do recurso. E apesar da rejeição dos embargos, o tribunal decidiu agir de ofício em 2 pontos. O primeiro foi a correção de um erro material na ementa do acordão original, onde se lia os artigos 71, 9 e 91, inciso 3º da Constituição Federal de 1988 e artigo 3º da Lei Complementar de número 6.000/1991, ambas do Estado da Bahia. Passou a constar nos artigos 71, 9 e 91, inciso 3º da Constituição do Estado da Bahia, no artigo 3º da Lei Complementar de número 6.000/1991 do Estado da Bahia. O segundo ponto de maior relevância prática foi a modulação dos efeitos da decisão da base do artigo 27 da Lei de número 9.868/1999, segundo o voto do ministro Nunes Marques. A modulação justificava-se pela necessidade de concretizar os princípios da segurança pública, do interesse social e da proteção da confiança legítima. O relator observou que as normas declaradas inconstitucionais vigoraram por mais de 3 décadas sobre o primado da presunção de constitucionalidade e da boa-fé objetiva dos agentes públicos, para evitar uma desordem no regular funcionamento dos poderes locais e um cenário de instabilidade político e institucional. A Corte decidiu que os efeitos da declaração da inconstitucionalidade não retroage. Assim fica retaguarda de todas as prestações de contas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, que já tenham aí sido apreciadas e julgadas pela Assembleia Legislativa até a data da publicação da ata de julgamento. E, por final, com essa decisão, o STF busca equilibrar a correção da ordem constitucional com a preservação de atos já consolidados ao longo de mais de 30 anos, evitando a anulação em cascata de deliberações legislativas pretéritas. O marco temporal fixado, a divulgação da ata da sessão virtual de abril de 2026, passa a ser o revisor entre o passado protegido e o futuro regido pela nova interpretação constitucional.
Agora, 12 horas e 21 minutos, vamos falar um pouco aqui do mundo artístico, né? O Kevin Johnny, ele se pronuncia após um cancelamento de um show na Bahia, e ele disse o seguinte, ele começou falando assim, olha, tá acontecendo alguma coisa nos bastidores. Portanto, o cantor Kevin Johnny, ele surgiu nas redes sociais para explicar a ausência em um show marcado para acontecer no município de Serra Dourada, na Bahia, no último final de semana. Anunciando como uma das principais atrações tradicional da tradicional festa de maio, o cantor cancelou o show de última hora, pegando os fãs de surpresa. Até que na última segunda-feira, o baiano decidiu explicar a situação. E ele disse o seguinte, olha, questões de bastidores impediram o show de acontecer. O artista afirmou que tentou até o último momento encontrar uma solução para manter o compromisso com o público, mas não foi possível seguir com a apresentação. E ele disse o seguinte, infelizmente, durante toda essa semana eu tentei encontrar uma forma de viabilizar para a gente fazer o show aí. Mas por algumas questões que eu não quero trazer para cá, infelizmente a gente precisou de última hora cancelar o show. Tá acontecendo algumas coisas nos bastidores, não com esse show em si, mas com muita coisa no cenário musical, principalmente aqui no nosso estado, no estado onde eu mais toco, que está impossibilitando muita gente de tocar. O Kevin lamentou a situação, mas não entrou em detalhes sobre o motivo que o fez desistir do show. Fãs especulam que tem envolvido o pagamento do cachê. E ele ainda disse o seguinte, eu espero que eu não precise vir aqui para explicar nada. Mas se um dia for preciso, infelizmente eu vou ter que abrir, porque a gente reduziu shows e tudo mais, disse o cantor. Por meio de nota, a Prefeitura de Serra Dourada falou sobre a situação, afirmando que a contratação de Kevin foi realizada pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, que é a Sufotur, e que a Prefeitura não participou da contratação direta do cantor. De forma inesperada e sem aviso prévio adequado, o artista desmarcou sua apresentação em cima da hora, o que ocasionou prejuízos relevantes à programação de evento, bem como à população local, comerciantes, visitantes e a própria tradição cultural. Então tá aí, né? Mais uma polêmica envolvendo um dos nossos artistas aí por questões. O Kevin Johnny não quis citar.
Mas eu acredito que seja financeira, né? A Bahia hoje, eu acredito que esteja quebrada. Sim. Essa é a verdade. E ele não quis falar, não quis dar nome aos bois, mas de uma certa forma, muita gente já tinha se preparado, né? Com suas barracas, com seus quitutes, né? Com suas bebidas, tinha investido e receberam de última hora essa informação negativa da ausência do cantor que iria fazer a festa.
Com certeza. A gente trouxe aqui no Jornal do Meio Dia essa matéria porque acabou repercutindo bastante, inclusive no mundo jornalístico, né? E a gente veio trazer aqui algumas explicações por cima, que o Kevin não falou a fundo o que de fato aconteceu.
Verdade.
Agora, 12 horas e 24 minutos, conforme falei no início do programa, hoje tem entrevista. Hoje a gente vai conversar aqui com o Johnny Melgaço. Vou liberar o microfone dele aqui só para ele dar uma boa tarde para vocês, porque a gente vai falar de quê? A gente vai falar da segunda feijoada do Ilhéus Evento, uma feijoada bastante falada no momento. E eu vi aqui que o negócio é bom, hein, Johnny? Boa tarde.
Boa tarde, Carla Menezes. Boa tarde, ouvintes da Gabriela FM. Um prazer estar aqui. Esse programa de extrema audiência nesse horário. É uma honra poder estar aqui para falar desse evento que vai movimentar esse fim de semana.
E a expectativa aí para a segunda feijoada do Ilhéus Evento, Johnny?
A expectativa é alta, né? O evento está ganhando mais corpo, mais parceiros, né? E mais pessoas aderindo a essa ideia. E, na verdade, não é apenas a festa, né? A gente traz uma experiência completa. É música, sabor e conexão, que é o tema da festa.
Olha, calma. Já tem até um tema, eu não vi isso aqui, viu? Música, sabor
e conexão.
Ó, vou dar um spoiler aqui antes do intervalo comercial. 10 horas de festa. A gente vai contar tudinho pra você daqui a pouquinho após o intervalo comercial. 12h25, o Jornal do Meio-Dia volta já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Agora 12 horas e 32 minutos, voltamos com o Jornal do Meio-Dia nesse início de tarde de quarta-feira, dia 6 de maio de 2026. O nosso entrevistado já está aqui na nossa bancada, mas antes de conversar com ele, deixa eu passar um recadinho aqui, pessoal. Uma pessoa com o nome de Rudinei dos Santos Roque, ele esqueceu uma carteirinha com vários cartões e ele perdeu em algum lugar e essa carteirinha se encontra aqui na Gabriela FM, tá bom? Então, Rudinei dos Santos Roque. Quem conheceu o Rudney aí, avisa ele, por favor, que a carteirinha dele com todos os cartões está aqui na Gabriela FM e pede para ele passar aqui em horário comercial para poder retirar. Agora sim, 12h33, vamos começar com o nosso entrevistado de hoje, ninguém mais, ninguém menos que Johnny Melgaço. Ele que é diretor do site Ilhéus Eventos. E Ilhéus, todo mundo já sabe, né? Vem se consolidando aí cada vez mais no cenário de grandes eventos. E quando a gente fala em experiência, organização e público seleto, um dos nomes que tem se destacado bastante é o Ilhéus Eventos. E agora eles chegam com a segunda edição de um evento que já deu o que falar. A feijoada do Ilhéus Evento, que promete mais de 10 horas de festas, pé na areia, boa música e muita gastronomia. E claro, para a gente entender tudo isso dos bastidores à proposta, eu converso agora com o idealizador, quase que não saiu, do projeto, Johnny Melgaço. Johnny, mais uma vez, boa tarde para você, seja muito bem-vindo.
Mais uma vez, muito obrigado, Carla, prazer estar aqui.
Pois é, gente, vamos falar. Olha, antes de falar da feijoada, me conta aí, rapidinho, assim, como nasceu o Ilhéus Eventos e em que momento vocês perceberam que poderia ir além da divulgação?
Muito bem. Na verdade, nós somos parceiros, inclusive, da Gabriela FM há muitos anos, desde que o Ilhéus Eventos nasceu. A Gabriela FM sempre abriu as portas pra gente aí em vários projetos juntos. O Ilhéus Eventos nasceu, né, há 18 anos, como um portal de entretenimento, né? Era mais um site voltado para a divulgação de eventos, notícias. Ao longo dessa trajetória, o público foi aumentando, fomos crescendo e aí vimos a necessidade de ampliar esse conteúdo e hoje a gente está aí como um dos maiores portais de comunicação daqui do sul do estado.
Ótimo, a primeira edição a gente já sabe que já foi um sucesso. Em que momento você percebeu isso aqui virou algo maior?
Olha, na verdade o público ilhéense, como você falou, Ilhéus tem um potencial muito, muito forte para grandes eventos e eu acho que o público ele ficou cada vez mais exigente e qualificado. As pessoas, para saírem de casa, elas têm que ter motivo, né? Elas têm que ter experiência. Esse comportamento, eu acho que também muito depois da pandemia, que as pessoas acostumaram a ficar em casa, no conforto do seu lar, bebe o que quer, come o que quer, escuta o que quer. Então, para sair de casa, tem que ter um bom contexto. E é isso que a gente entra a feijoada dos eventos, para oferecer esse conforto, para oferecer esse bom atendimento. Ninguém quer sair de casa para beber a cerveja que não está gelada, né? Para ser mal atendido, e a gente vem trazendo essa experiência. Por isso que a gente falou, música, sabor e conexão, porque é um evento que reúne, mistura entretenimento, gastronomia e relacionamento. As pessoas vão para essa festa pelos mais diversos motivos. Tem gente que vai para captar cliente, tem gente que vai para fazer negócio, para dançar, para curtir, para namorar. Então, é um público bem plural.
Música, sabor
e conexão.
E conexão. Esse é o tema da segunda edição, não é isso?
Perfeito.
Meu filho, com 10 horas de eventos, dá para fazer muita coisa, né, Tony Mattioli?
Eu acredito, mas ele já respondeu até a pergunta que eu ia fazer aqui, mas eu vou adiantar, né? Eu ia perguntar o que o público espera da segunda edição, você já respondeu. E o que realmente, agora, o que realmente diferencia essa feijoada e esse formato de pé na areia? Chama atenção? Foi uma aposta ou já era uma ideia muito clara desde o início?
Ano passado a gente fez o evento no Boca do Mar, que é um dos lugares incríveis aqui na nossa cidade, mas a gente optou por essa questão do pé na areia, que é uma tendência, na verdade, né? Ali na beira da praia, com o pôr do sol maravilhoso, e trazendo ali essa experiência mais cara de Ilhéus, na verdade, né? Ali, Ilhéus é litoral, então a gente trouxe essa experiência.
Então, esse é o que realmente diferencia essa feijoada?
Não só. Na verdade, o que diferencia é o atendimento ao público, né? Dos mesmos detalhes. A gente pensa desde a música, desde a limpeza, desde o atendimento. Realmente, a gente pensa em toda a experiência. Tem alguns detalhes que é surpresa, por exemplo, né? Mas é mais focada nessa questão do conforto. A grande atração é o atendimento. É como a pessoa é tratada lá dentro.
E viu o que você falou, né? Que vai ter novidades, você não vai poder falar. Só pessoas ir lá, né?
Sim, perfeito.
Carla.
Pois é, são 10 horas de eventos, né? 10 horas de evento. Como manter o público engajado durante todo esse tempo? Johnny, você já falou aí algumas atrações musicais. Conta pra gente o que vocês prepararam para manter esse público engajado durante todo esse tempo.
Você falou uma coisa interessante, né? A nossa ideia é que o público chegue e fique com vontade de ficar até o final. Entre esses todos que eu falei aqui, as melhores atrações da cidade. A gente reuniu aí tudo que é de melhor da música. Posso falar já? Banda Via de Acesso, o Paro Júnior, que é um pagode. Nado Costa, que é um axézinho gostoso aí pro fim de tarde. Djalma Assis, L. Felipe, que é um sertanejo. E DJ Rogério e DJ Neto Nogueira. Então, é uma variedade musical muito grande que atende aí a todos os gostos, a todos os públicos.
Muito bom.
Segunda edição, não é isso? Segunda edição, inclusive quero mandar um abraço aí, tá mandando um abraço para você aí. Silvana, lá em São Sebastião do Passé, tá ouvindo?
Maravilha.
Avisou aqui agora. Agora, um evento desse tamanho, né? Como produzir um evento desse porte? Eu acredito que não seja simples. E qual foi o maior desafio, pelo menos dessa edição agora, de que da primeira?
Na verdade, boa pergunta. Para manter um evento desse porte, realmente envolve muitas mãos, né? Eu estou à frente nesse projeto, mas Eu conto com uma equipe muito qualificada de produção, que trabalha nos bastidores ali, cuidando de cada detalhe. Lembrando que esse evento ele é assinado pelo Feijão do Jorge, né, que é a feijoada do Jorge. Então, cada setor ali, a gente pegou o que é mais competente de cada área. Se é a estrutura que seja melhor, se é a equipe de iluminação que seja melhor, se é o som que seja mais potente. Então, esses cuidados com os detalhes que faz com que a festa tenha esse diferencial.
Comida boa, a gente já sabe que vai ter, né? A tradicional feijoada aí do Jorge, deliciosa demais. Um abraço, inclusive, para Jorge e para toda a equipe. Olha só, Johnny, você que está sempre engajado aí em informar com relação a todos os eventos, você sente que Ilhéus está vivendo um novo momento no setor de eventos?
Com certeza, com certeza. Como eu falei há pouco, o público está cada vez mais qualificado e mais exigente. A prova disso, né, é que eles escolhem participar desses eventos. Por exemplo, aí a gente tem agora aí a Gabriela Sanchiran, né, que é um evento grandioso também, que mostra que Ilhéus está apto, que basta fazer eventos de qualidade que as pessoas abraçam.
Com certeza.
E nessa pergunta aí, a diferença do governo passado para esse aqui está mais aberto, né, está mais aberto, está mais solícito, né, para as pessoas que fazem evento hoje, inclusive grandes eventos, e já merecia isso aqui há muito tempo, né? E agora, como você falou, né, eu estou vendo aí o seu brilho no seu rosto, a sua alegria. Acredito que também o prefeito está apoiando também esse evento.
Com certeza, a gente conta com o apoio da Prefeitura de Ilhéus, não só a Feijoada de Ilhéus Eventos, mas a gente vê que esse governo está bem engajado em apoiar esses eventos que realmente potencializam a cidade, seja no turismo e seja entretenimento para os próprios ilhéenses. Então, não só o apoio da Prefeitura, como a própria Prefeitura vem também de forma autônoma promovendo esses grandes eventos, tanto privados quanto do próprio governo. Então, sim, a gente sente a diferença, a gente pode parabenizar assim, o prefeito Rodrigo Júnior por estar contribuindo cada vez mais para esse crescimento do entretenimento local.
E a gente pode dizer que a feijoada do Ilhéus Evento já entrou, né, no calendário anual de Ilhéus. É isso, a feijoada do Ilhéus Evento ela já virou uma marca. Existe plano de expansão?
Sim, eu vou responder essa pergunta, mas só complementando a sua, em relação aos desafios. Um desafio que a gente conseguiu, inclusive, desde a primeira, é reunir públicos diversos. A gente consegue pegar desde o jovem que está ali querendo curtir as bandas, desde um político, desde um vereador, o próprio prefeito vai estar presente, deputados, candidatos, empresários, marcas. Então, é um evento que eu falei que é um público plural. A gente consegue envolver ali várias nichos de pessoas e elas conseguem ficar harmônicas entre si.
A segurança está?
A segurança é um dos principais. Perfeito.
Por ser um evento aí de tão longo, né, digamos assim, 10 horas de eventos, então, e você colocou atrações musicais que agrada vários gostos, então dá realmente para todo mundo marcar presença e todo mundo falar, eu vou em tal horário que vai tocar tal banda.
É porque hoje o público está mais exigente, né, Gala?
Com certeza.
Hoje o público está mais exigente, né, e busca e decidir um evento dessa altura, dessa envergadura, que é o Ilhéus Eventos.
Plano de expansão.
Plano de expansão, isso. Sim. Vou falar aqui em primeira mão para a Gabriela FM, o seu programa, que a partir do ano que vem a gente já começa a pensar numa atração maior. Por quê? Essa primeira e segunda edição, o foco não era atração musical grande. Quando eu falo grande, eu falo de fora.
Sim, sim.
É a valorização do artista local, e assim temos feito, colocando todos os artistas, são de Ilhéus, são locais. Mas como eu falei, a grande atração é o público, é a experiência. Mas a gente entende que para o ano que vem é possível que a gente já comece a trabalhar com a atração
nacional.
Nacional acho que ainda não, mas estadual possivelmente.
Estadual já vem, né, Johnny? Com você, Tony.
A Feijoada de Ilhéus Eventos já virou aí, né, uma marca, né? Uhum. Você falou que a expansão, eu acredito que as pessoas estão vindo aí, ficaram mais alegres ainda, porque Ilhéus carece disso. Agora vocês pensam em levar esse formato para outras cidades ou criar novos eventos?
É possível. É possível, a gente tem um alcance muito grande. É o que eu sempre digo, por mais que o nosso nome é Ilhéus Eventos, a gente já consolidou aí no sul da Bahia, então tem muitas frentes de cidades que acompanham nosso trabalho. Então é possível sim que a gente acabe expandindo aí.
Porque outras pessoas vêm de outras cidades, claro, importantes, sim, até políticos, e vai querer conversar com você para levar também para a cidade.
Exatamente. Realmente, de fato, a gente conseguiu algo que é muito difícil, porque geralmente o primeiro evento ele está suscetível a falhas. É um evento teste, quer queira ou quer não. Por mais que a gente se esforce para fazer o melhor ali. Mas assim, mesmo na primeira edição, foi 100% de aceitação, de elogios. Realmente a gente conseguiu entregar tudo aquilo que foi prometido. E essa é a ideia para a segunda edição.
Certo. Qual o grande objetivo do Ilhéus Eventos daqui para frente?
Continuar formando a cidade de Ilhéus e o sul da Bahia com muita responsabilidade, com muita seriedade, né? E promover esses eventos aí, essas experiências, para que a população possa continuar cada vez mais engajada e mais entretida.
Vamos falar dos ingressos, né, do acesso do público a esse evento. Conta pra gente como é que tá aí, onde é que faz para conseguir.
É importante pontuar isso. Para a gente manter a qualidade e o conforto do evento, a gente limita os ingressos ali no teto, da quantidade de pessoas que o espaço oferece, e a gente não vende mais. A gente não pensa nesse lucro absoluto de falar, não, vamos vender. Não. Deu teto de pessoas, a gente para de vender, porque a gente pode comprometer o conforto, a qualidade de quem está ali. Então, os últimos ingressos estão à venda na plataforma Simpla, que é online, ou quem prefere, né? Por mais que tenha tendência ao ingresso digital, tem gente que gosta de pegar o ingresso na mão ali, sentir seu ingresso físico, pode se dirigir ali ao estande do Carioca, que fica em frente à Praça da Irene, Praça Castro Alves, corrigindo, e pode adquirir no Carioca e no cartão até 3 vezes.
Então,
lembrando que também, claro, se não estourar a quantidade de limite de ingressos, vai estar a bilheteria na porta também.
Pode falar, Tony.
Pois é, então fica aí o convite, né? Dia 9 de maio, tem a segunda feijoada do Ilhéus Eventos. A primeira foi um sucesso, é, portanto, está repetindo aí a segunda. O segundo agora com muito mais experiência e muito mais qualidade ainda, né? É, prometendo aí uma experiência completa aqui na nossa região e claro, ingresso limitado, como você acabou de falar aí, falou bem, né? Então é bom correr e eu quero que você dê sua mensagem ao público que vai comparecer lá, ouvintes aqui da Gabriela FM.
Olha, quem foi no passado, viu como é que funciona a experiência, tenho certeza que estão voltando para essa segunda experiência. E quem não foi, se permita viver a experiência. Se permita, porque se não for, vai se arrepender. É uma festa que entra no calendário, né? As oportunidades estarão aí, mas se não for nessa, vai ter que esperar mais um ano.
Portões abertos a partir do meio-dia e meio, é isso?
Importante pontuar. A partir de 12h30, né, meio-dia e meia, os portões estão abertos, já com o DJ Rogério recepcionando ali, criando já o clima. E o evento vai até às 22 horas.
Até às 22 horas. Então tá aí, gente. Ó, uma pedida aí incrível pro dia 9 de maio, próximo final de semana, próximo sábado agora.
Três dias, né?
E já leva a mãe, aproveita. Domingo agora é dia das mães.
Tem muita gente que tá escolhendo presentear a mãe com esse almoço.
Com esse almoço maravilhoso aí. Olha, música de qualidade. Nossos artistas regionais vão marcar presença na segunda feijoada do Ilhéus Eventos. Então vai ser música boa, pé na areia, vá bem à vontade, rasteirinha, para dançar aquele forrozinho, aquela música que você gosta, né, Johnny?
Tem um ponto muito importante, é pé na areia literalmente ali, mas vai ter um piso, né, do que é de mais moderno, que é que faz os maiores camarotes do Brasil. Esse piso vai estar lá ali no, na frente do palco, na pista de dança. Então as meninas que se preocupam com essa questão
do saltinho
que vai usar, podem ir tranquilas que vão ficar.
É isso, você fala pé na areia porque é na beira da praia.
Na beira da praia.
Quem
quiser vai ter ali pé na areia também, literalmente.
É verdade.
Ali na frente do palco vai ter um piso ali do que é de mais moderno para trazer esse conforto.
É,
também.
Meu filho, uma estrutura de ponta, viu? E até porque são 10 horas de eventos, né? Tomar aquela cervejinha, deitou ali na areia, relaxou um pouquinho, a musiquinha rolando, conversando, fazendo aquele network. Então.
Eu acredito que depois dessas festas, né, que você de qualidade está fazendo aí, obviamente, o prefeito deve. Você deve conversar com ele e botar no calendário da cidade. Quem sabe, né?
Já está, né?
Quem sabe? Já está
já
no calendário da cidade.
É a segunda edição, né, Johnny?
Vamos oficialmente colocar. Claro, vamos sim.
É isso aí. Então, nós desejamos aqui sucesso. Nós vamos estar lá presentes também, prestigiando vocês. Né?
São convidadíssimos.
Justamente. Mas... como eu já disse, sucesso, e eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender.
Jones, se quiser falar mais alguma coisa, viu?
Quero agradecer esse espaço. Para a gente é muito importante usar aqui o microfone da Gabriela FM, que alcança aí toda a cidade, toda a região. E agradeço esse espaço e conto com vocês lá.
Nós quem agradecemos pelo convite, também pela visita aqui aos estúdios da Gabi, esclareceu aí, né, como vai ser a segunda edição. Inclusive deu spoilers aqui, contou novidades.
Verdade. Em
primeira mão aqui
e
no
JMD. E tem coisa também que ele não contou, viu?
Que
o povo vai saber lá.
Ela vai repercutir na segunda-feira.
Ela tá querendo que você conte. Mas...
Eu tô com a responsabilidade aqui, né? Porque eu tô convidando, tô falando dessa experiência inteira. E você vai poder vivenciar isso e comprovar que tudo que a gente falou aqui vai se reverberar.
Johnny, obrigada. Um abraço para toda a equipe do Ilhéus Eventos. E sempre que tiver novidades, volta aqui para contar pra gente, tá
Obrigado,
bom?
Tchau, tchau. Boa tarde a todos.
Boa tarde para você também. Tá aí Johnny Melgaço, do Ilhéus Eventos. Dia 9 de maio, hein, pessoal? 9 de maio, lá no Júbilo É isso, pé na areia, 10 horas aí, é a segunda edição da Feijoada do Ilhéus Eventos. Então se antecipe, não deixa para a última hora não, vai lá na Simpla, não é isso? No portal Simpla, compra o seu ingresso, ou se preferir, vai lá no estande do Carioca, adquira o seu logo, viu? Porque são ingressos limitadíssimos aí para garantir o conforto.
Tá acabando, né? Tá terminando.
Pois é, Tony Mattioli, segue daí com notícia, Tony.
Pois é, olha, bancos começam a abrir cadastro para renegociação de dívida pelo novo Desenrola. 82,86% o Brasil está endividado. E os bancos iniciam nesta terça-feira, portanto, iniciou ontem a abertura de cadastro para o novo Desenrola, programa de renegociação de dívidas do governo federal. O fechamento dos acordos, porém, ainda depende da liberação de garantias pelo Fundo Garantidor de Operações, o FGO. Mecanismo que cobre parte das perdas das instituições em caso de inadimplência. Sem essa etapa, as renegociações não começam. Bancos como Itaú, Unibanco, Bradesco, C6 Bank divulgaram seus canais de renegociação. Pelo desenho do programa, débitos contraídos até 31 de janeiro de 2026 poderão ser negociados com desconto de 30% a 90%, uma taxa de juros máxima de 1,9% ao mês. O programa é para dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, CDC, que devem estar em atraso entre 90 dias e 2 anos. Os cidadãos que aderirem terão até 35 dias para pagar a primeira parcela. A nova edição do programa terá 4 linhas, uma para famílias, para pessoas com renda de até 5 salários mínimos, o FIES, estudantes inadimplentes, empresas, micro e pequenos negócios e rural, agricultores e familiares. Para a principal frente do governo, o Desenrola Família, voltado para pessoas, podem participar brasileiros com renda de até 5 salários mínimos, ou seja, que ganhem de até R$ 8.105 mensais. Os bancos, por sua vez, terão responsabilidade de destinar à educação financeira o equivalente a 1% do valor garantido pelo Fundo Garantidor de Operações, além de lidar com proibição de envio de recursos a casas de apostas via cartão de crédito, crédito parcelado, PIX crédito e PIX parcelado. Segundo o governo, quanto maior o tempo de atraso, maior tende a ser o desconto aplicado. Após descontos, o valor total renegociado é de até R$ 15.000 por pessoa, por instituição financeira. Os bancos participantes também podem limpar dívidas de até R$ 100 e bloquear CPFs em apostas online por 12 meses.
Agora 12 horas e 50 minutos. Olha, a FIFA chamou o Irã para uma reunião na Suíça em meio, né, ao impasse aí sobre jogos da Copa do Mundo. Portanto, a FIFA convidou a Federação de Futebol da República Islâmica do Irã para uma reunião em sua sede, em Zurique, na Suíça, antes do dia 20 de maio. O encontro tem como objetivo tratar da preparação da seleção iraniana para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada entre 11 de junho e 19 de julho na América do Norte. A informação foi divulgada na última terça-feira pela AFP, com base em fontes próximas ao processo. A participação do Irã no Mundial ainda gera atenção nos bastidores em meio à guerra no Oriente Médio iniciada no fim de fevereiro, após bombardeios de Israel e dos Estados Unidos em terremoto iraniano. Mesmo diante do cenário político, diplomático, o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, ele tem afirmado aí publicamente que a seleção iraniana disputará normalmente as suas partidas da fase de grupos em solo norte-americano. Ele ainda disse o seguinte: eu quero confirmar sem ambiguidades que o Irã vai participar da Copa do Mundo de 2026 e com certeza o Irã jogará nos Estados Unidos, reiterou Infantino durante a abertura do 66º Congresso da FIFA, realizado em Vancouver, no Canadá, em 30 de abril. As declarações provocaram reação de dirigentes do futebol do Irã, que chegaram a avaliar um boicote antes de solicitar que os jogos da seleção fossem transferidos para o México. O pedido foi recusado pela FIFA. A posição do dirigente também recebeu sinalização do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em declaração posterior.
Tá aí, né? é muito importante esse diálogo da FIFA com a Federação Iraniana, porque ela foi classificada e, como vai jogar também nos Estados Unidos, eles pediram que eles jogassem no México.
Necessário, né? Esse diálogo aí.
Justamente, é por isso que é necessário. Mas o Trump já deu carta branca para o Irã jogar mesmo no território americano, né? Olha, a Bahia vai receber 315 veículos para transporte de pacientes do SUS, do Ministério da Saúde. São 315 veículos. O Ministério da Saúde vai disponibilizar 315 veículos para garantir o transporte de pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, que precisam ser atendidos longe de casa na Bahia. Conforme divulgado pela pasta, o estado será contemplado com 315 veículos, sendo 155 micro-ônibus, 91 vans e 69 ambulâncias destinados a deslocamentos superiores a 50 quilômetros até os serviços de saúde. A iniciativa faz parte do programa Agora Tem Especialistas, Caminhos da Saúde, e tem como objetivo ampliar o acesso à população a consultas, exames, cirurgias e tratamentos contínuos, como oncologia, hemodiálise. A ação faz parte do novo PAC, que é Saúde em âmbito nacional, e prevê a entrega de 3.300 veículos com investimento de R$1,4 bilhão. É a primeira vez que o Ministério da Saúde compra e oferta transporte sanitário diretamente a estados e municípios, enfrentando um dos principais obstáculos no acesso à saúde especializada. A distância entre o local de residência do paciente e os serviços de média e alta complexidade, dos 3.300 veículos adquiridos, 1.824 serão entregues diretamente às prefeituras para usos em múltiplas finalidades, enquanto os outros 1.476 vão ser direcionados ao transporte de pacientes de radioterapia e hemodiálise. Na Bahia, 174 veículos serão destinados diretamente a 174 municípios para uso em múltiplas finalidades, enquanto outros 141 atenderão ao transporte de pacientes em radioterapia e hemodiálise. A definição dos locais do destino desses últimos será pactuada entre os estados e o município no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite, o PIB.
É isso, e segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a iniciativa representa uma mudança concreta na vida destes brasileiros. No caso do tratamento de câncer, os pacientes do SUS, em média, precisam se deslocar mais de 140 quilômetros. Os veículos destinados a atender pacientes da radioterapia e hemodiálise serão distribuídos pelo estado às macro-regiões contempladas, permitindo que gestores locais organizem rotas, fluxos e tipos de transportes de acordo com a realidade de cada território. A destinação dos veículos do Agora Tem Especialistas, Caminhos da Saúde, segue critérios técnicos que considerem as desigualdades no acesso à saúde e à organização regional do SUS. A previsão é que todas as macro-regiões de saúde do país sejam contempladas com reforço para aqueles com maior número de casos de câncer e maior dependência do SUS. Para o transporte de pacientes em radioterapia, a divisão leva em conta a oferta de serviços de aceleradores lineares e a necessidade de deslocamento. No caso da hemodiálise, os critérios consideram a distância até os serviços da terapia renal substitutiva. A definição do arranjo para o uso dos veículos será pactuada entre o estado e seus municípios na respectiva comissão Intergestores Bipartite. Então tá aí, né, gente? Essa notícia aqui que a gente considera boa, né? Afinal de contas, a Bahia vai receber 315 veículos para transporte de pacientes do SUS do Ministério da Saúde, né, Tony Mattioli?
Maravilha, vamos embora?
Vamos embora.
Vamos mandar alô? Mandar alô?
Bora, vamos
mandar alô. Aqui pra, quero mandar um abraço aqui para Jessi Guimarães, tá ouvindo a gente lá, Nelson Costa. Ao Vitor, lá na Sala Vitória, que é o do carro de som, o Vitor está ouvindo a gente. O Periquito, também, Nelson Costa, né? A Silvana, lá em São Sebastião do Passé, também ouvindo a gente. Nós agradecemos aí pelo carinho, pela audiência. Você de longo, perto, à distância, cidades, vilas e povoados, curtindo aí o Jornal do Meio-Dia da Gabriela FM.
É isso, Edmilson também, lá da Avenida Princesa Isabel, disse aqui, boa tarde, Carla e Tony, Deus dê uma boa tarde a nós todos, estou aqui ligado na melhor da região. Um abraço para você, Edilson. E quem mais aqui? Angélica, do Nossa Senhora da Vitória. Ela disse aqui, ligadíssima também na Gabi. No momento, estou em São Paulo. Tá em São Paulo. Sai de São Paulo, mas o Ilhéus não sai da gente, né, menina?
E a Gabriela também não sai dela, né?
É isso. A gente sai de Ilhéus, mas Ilhéus não sai da gente. O Ciso Boy também passou por aqui. Boa tarde, Carlinha Tony. Ele disse também ligado aqui no Jornal do Meio Dia. Agora 12h57. Tá chegando o Pagode Brasil. Tony Matioli, mais uma vez, obrigada. Boa tarde para você.
Pois é, tamo junto. Até sexta-feira a gente vai estar aqui no Jornal do Meio Dia.
É isso, a gente volta amanhã com mais entrevista e muito mais informações aqui no JMD, que tem um oferecimento Natura e Léos neste Dia das Mães. Retribua todo o amor com um presente especial da Natura e Léos. Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus comemore ofertas especiais com a sua maior inspiração nos meses das mães do Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em evolução. 12h58, tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.